Em Pauta.
O seu orçamento está precisando de uma faxina, mas você não tem ideia por onde começar? Este é o desafio para os nossos convidados de hoje. Eles têm a missão de nos ajudar a entender melhor o que são necessidades e o que são impulsos para compra, para gastar dinheiro. Em pauta hoje, como organizar as finanças pessoais. Estão conosco para esta conversa Jorge Prado, que é professor de finanças da Faculdade de Administração e Economia. Jorge, obrigada pela presença.
Olá, Lídia, agradeço.
E também participa conosco a psicóloga especialista de carreira da ID Executivos, Ariana Alboite. Obrigada, Ariana, pela presença.
Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada, a gente que agradece. A Ariana vai falar para a gente da nossa relação com o dinheiro, algo muito importante, né? Muitas vezes a gente coloca ele em primeiro lugar. Eu vou começar colocando para o nosso ouvinte pensar e para que vocês me ajudem. Então, gostaria de pedir a definição do que é necessidade e do que é impulso quando a gente gasta, Jorge.
Lá na faculdade, Lígia, a gente tem o costume de trabalhar a pirâmide de Maslow, que ele trabalha justamente as nossas necessidades. Isso faz parte, é o básico hoje para que a gente precisa para a sobrevivência. Mas hoje a mídia, e não é de hoje, sempre nós tivemos desejos. É natural, faz parte do ser humano, ele trabalha, acorda de manhã, além da necessidade, ele deseja algo, uma viagem, um carro novo, uma roupa nova, tudo isso nos traz felicidade, nos dá uma sensação de realização. E é bacana isso, não sou contra. O que a gente procura identificar é que se toda aquela nossa lista de desejo cabe no nosso orçamento. Parece óbvio, parece que simples, né? Como que eu vou assumir algo que eu não possa pagar? Como que eu vou gastar mais do que eu ganho? Mas esse óbvio que a gente tem identificado, que nós temos vistos aí, o Banco Central, o Serasa, divulgou o índice de inadimplência, 62 milhões de brasileiros no Serasa e no SPC. Quer dizer, isso aqui é só necessidade ou alguns desejos que nós acabamos muitas vezes por impulso no shopping, numa concessionária, num feirão de imóveis, colocando no nosso orçamento e depois ficamos desempregados, não tinha uma reserva financeira e aquele sonho acaba virando um pesadelo, né? Então é separar o que é desejo e o que é necessidade.
E aí, sabe o que me remete também à tua fala, Jorge? É necessidade e impulso me traz consciente, o que é consciente e o que é inconsciente. E aí eu acho que a grande sacada da nossa relação com o dinheiro, né? Quando a gente fala da relação consciente com o dinheiro, é aquela relação positiva. Então eu vou usar o dinheiro para quê? Para satisfazer a minha necessidade de sobrevivência. Um ponto da pirâmide lá que você citou. Eu vou usar a minha relação com o dinheiro para lazer, eu vou usar para status, eu vou usar para poder, enfim, tudo isso de forma consciente é uma necessidade. Quando eu faço essa minha relação com o dinheiro de forma inconsciente, eu começo a passar para o impulso. E aí é o perigo da relação com o dinheiro, né? É aí que eu começo a ter esse mau uso. O dinheiro começa a me satisfazer de uma maneira inconsciente ou para satisfazer alguma crença do meu ser, né? E aí a gente começa a entrar naquela dificuldade onde eu vou me embolando em situações que não são adequadas dentro daquele planejamento consciente, daquele planejamento familiar do qual você está falando.
Essa satisfação é altamente perecível.
Uhum.
Comprei aquela roupa nova, usei uma vez e às vezes ela fica no armário a vida toda e não acabo usando. É momentâneo, né? Então.
Porque o ter está tentando satisfazer o ser. E isso não é um ciclo vicioso, ele não vai se completar nunca.
Verdade. Mas por outro lado, né, vou falar uma visão de consumidora, tá, e de senso comum também. A gente tem aquela impressão de que se esforça tanto, batalha tanto, e essa necessidade muitas vezes parece que vai compensar. Não tem esse sentido também numa compra? Vai me compensar do esforço que eu faço diariamente para trabalhar, da minha insatisfação de não ter tudo que eu quero, mas esse objeto de desejo eu vou passar a ter.
Aquele a gente usa, né? Eu mereço, eu trabalho tanto, né? Ou pro filho, né? A gente hoje trabalha, fica muito tempo fora, né? Eu, por exemplo, trabalho das 7 da manhã até as 23 horas, chega os filhos, só final de semana, a gente fica com aquele sentimento de culpa.
Olá.
E às vezes, né, o filho chega, ah, pai, quero aquele videogame, quero aquele bem. Aí você quer suprir a nossa ausência com presentes. Isso é perigoso
aí
também.
Aí que tá.
Né?
Então, quando eu comento de crença, o que eu tô falando? Olha a fala de vocês, né? Vocês dizem assim, eu vou suprir a minha ausência. Então, eu sou um pai ausente, essa é a crença. Portanto, eu supro a minha necessidade, a minha ausência, essa minha necessidade de estar presente comprando um videogame. Eu supri essa necessidade?
Não.
Não, ela é ilusória. É. Foi por um impulso, eu dou aquele presente. Portanto, não satisfez? Eu de novo vou lá e amanhã eu vou comprar o tênis que ele quer. E aí depois eu vou lá e vou comprar a blusa. E depois eu compro aquele outro brinquedo e isso não tem fim.
Gera uma dependência,
gera,
né?
Uma dependência.
Eu trabalhava com uma pessoa que toda vez que ela ficava triste, que ela ficava... tinha algum problema no trabalho ou em casa, ela usava o cartão como terapia. Aí ia pra shopping gastar. E o que ela comprava era só pares de sapatos. Ela tinha um desejo por sapatos. Então ela tinha mais de 100 pares de sapatos, nunca... Acabou utilizando a maioria, mas ela usava aquele cartão como terapia. E tem muita gente isso. Hoje, né? Seriam consumidores compulsivos, né? Isso. Como tem aquele AA, alcoólicos. Não acho que deveria ter algum tratamento, algum acompanhamento. A Ariana, não sei se tem algum estudo sobre isso, né?
Uhum.
Mas é algo muito sério mesmo, tem identificado.
O comportamento compulsivo, a compulsão, né? Esse ato incontrolável, ele acaba sendo compensado com alguma com algo, algum outro ato que a gente faça de maneira contínua, que não tem relação óbvia para o outro, mas para aquela pessoa acaba tendo. Então eu estou angustiada, não sei, porque de repente eu trabalho muito, né, e não consigo ter satisfação no meu trabalho. Vejam que às vezes é tão ilógico para o outro, mas tão lógico para aquela pessoa. Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, mas eu ainda acho que não sou merecedora daquele dinheiro. Então aquele dinheiro ainda não tem valor para mim. Entende? Então, essa relação que eu faço com o dinheiro, eu acabo entendendo que esse dinheiro não tem valor e acabo gastando ele de uma maneira inadequada. Né? Eu me esforço, eu recebo esse dinheiro, mas eu não acredito nesse meu esforço, portanto, esse valor que eu tenho desse dinheiro não é um valor que eu não dou conta dele. Portanto, esse dinheiro eu acabo gastando de maneira inadequada. Eu não dou valor para o meu esforço. Como que eu consigo fazer isso? Através do objetivo, que é o dinheiro. Né? Então, eu acabo fazendo essa relação para me punir de alguma maneira. Essa pode ser uma das causas inconscientes do mau uso do dinheiro. Porque a relação inconsciente que eu faço com o dinheiro, através do impulso do uso, é inadequada.
Mas qual é o uso adequado do dinheiro, né?
O uso consciente.
O uso consciente que não me endivida, que não me deixa estressado ou preocupado.
Que é quando eu entendo que o dinheiro é para o uso da sobrevivência, é para o uso do poder, é para o uso do lazer, é para o uso do bem-estar, né? Quando eu entendo que eu ganho aquele dinheiro em função de alguma adequação que eu faço, seja através do meu trabalho, seja através da minha fonte de renda, e aí de maneira consciente, eu sei para que ele vai me servir. Ele me serve, não sou eu que sirvo o dinheiro. Né? Quando essa relação ela está muito adequada e consciente, então aí eu consigo entender quem é dono de quem nessa relação. Quando eu não entendo quem é dono de quem nessa relação, aí o que acontece? O dinheiro acaba me dominando. Né? O ter, acaba tentando suprir de maneira um ciclo vicioso essa necessidade do ser.
Que ela nunca vai vencer.
Nunca vai vencer. Uhum. E aí a gente começa a observar esse número aí que o Jorge falou pra gente de endividados, esse número, e fora todas essas síndromes que a gente escuta por aí, né? Compra compulsiva, síndrome do impostor, que a gente vê por aí, que depois a gente pode comentar um pouquinho mais, e várias outras, né?
Mas qual é a base para mudar isso ou para começar uma vida com isso, Jorge? Muitos especialistas em finanças dizem que o brasileiro não é educado financeiramente, né? Para ter reserva, para administrar o seu dinheiro. Você que é professor, explica para a gente qual seria uma base ideal, então.
Se a gente volta um pouquinho na história, Lígia, antes do Plano Real no Brasil, quando teu pai, o teu avô, a tua mãe pegava o salário do mês, o que ela fazia? Pra onde ela corria com aquele salário?
Supermercado.
Então, aquilo, porque se eu fosse no dia seguinte, eu já não comprava a mesma quantidade de itens, as mercadorias que eu compraria hoje. Então, aquela urgência de sair e encher 2, 3, 4, 5 carrinhos, né? Toda casa tinha lá um quartinho estocado com arroz, feijão, lata de óleo. Então, isso na linguagem financeira, no mercado financeiro, chama de hedge. Ele estava fazendo uma proteção do poder de compra dele. Porque se ele deixasse aqueles, nem era R$1.000, vamos pegar 1.000 cruzeiros novos, e fosse no final do mês, com uma inflação de 80% ao mês, o poder de compra dele derreteu, né? Então, só que o Plano Real foi implantado lá no dia 1º de julho de 94. Convertemos 2.750 URVs, ou 2.750 cruzeiros, em uma unidade monetária de real. Com um real da época, a gente comprava um litro de leite, cinco pãezinhos e um tablete de margarina. Esse era o meu poder de um real. Hoje, um real, não compra nem dois pãezinhos. Então, o que aconteceu nesse período? O que aconteceu nesses 24 anos de Plano Real? Então, nós tivemos a inflação. Não é aquela inflação galopante que nós tínhamos de 80%, mas a inflação existe. 3,78%, 4% vai fechar nos próximos 12 meses. Mas ela vem corroendo o nosso poder de compra. Então, a gente não precisa mais ter aquela velocidade de ir para o mercado no mesmo mês. Tem gente que faz várias vezes durante a semana no supermercado comprando pequenos itens. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós, brasileiros, ainda não entendemos a moeda. Não conseguimos fazer um planejamento. Se eu recebo meu salário aqui, que nem a Ariana comentou, e eu tenho as minhas caixinhas para alocar esse meu dinheiro, mas tem a caixinha da sobrevivência no presente e tem a caixinha da sobrevivência no futuro. Então eu tenho que guardar um pouquinho hoje, tenho que guardar um pouquinho para o futuro e o resto eu posso consumir. Uhum. Se eu ganho lá R$1.000 por mês, eu posso guardar sempre o futuro, sempre o presente e 800 eu usar nas minhas necessidades, nos meus desejos, né? Então o que falta nessa cultura? É o planejamento. O que é esse planejamento? É tão óbvio, né? Eu repito muito isso, mas é aquilo que a gente precisa ouvir. Pode ver, o mais óbvio que a gente não pratica muitas vezes. É anotar quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Quer ver um erro bem comum? Eu tenho 25 anos de convivência diária, isso dentro do sistema financeiro, dentro de banco. Eu chego e pergunto para as pessoas, qual é o teu salário? Ah, 10 mil. Líquido? Ah, não, bruto. Quer dizer, salário bruto eu não posso considerar. Uhum. Se a pessoa ganha 10, entra 7, 8 no líquido na conta dela. Mas o que acontece? O endividamento que ela faz na loja, no banco, na financeira, é tudo em cima de 10. Então, só aqui nós já temos um gap de 2 mil reais. Que ela vai cair no cartão de crédito, vai cair no cheque especial, com juros absurdos. Aí começa aquele efeito bola de neve. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas não querem encarar esse planejamento de anotar, porque muitas vezes a coluna de despesa vai ser maior que a coluna de receita. Isso gera uma frustração e eu quero fugir disso. Então, parece que...
Não olho
e vai estar resolvido.
Resolve.
Vou fazer um intervalinho aqui na nossa conversa. Já já a gente volta falando aí sobre como organizar as finanças pessoais.
Em pauta.